Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Antônio Gramsci e a dimensão nacional da luta política. Começar propriamente o vídeo de hoje, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho de divulgação das ideias marxistas. Note, é muito comum em certos segmentos do movimento comunista existir o que eu gosto de chamar de niilismo nacional, que é desconsiderar a dimensão nacional da luta política em prol de um internacionalismo abstrato. Então, a partir de uma abordagem fora de contexto da frase Marx e Engels do Manifesto do Partido Comunista, os proletários não têm pátria, se compreende que conhecer a realidade nacional, mergulhar nas tradições históricas, no folclore, na cultura, nas particularidades constitutivas de cada povo, de cada classe trabalhadora, e defender pautas e bandeiras de interesse nacional na perspectiva da classe trabalhadora contra a burguesia, não seria uma tarefa dos comunistas, até porque os proletários não têm pátria. Essa concepção é bastante equivocada, inclusive não sustenta a partir de uma análise da totalidade dos textos e produções de Marx e Engels, mas ela foi particularmente criticada pelo comunista Antônio Gramsci. Gramsci circula muito no Brasil, mas várias apropriações de Gramsci tentam colocá-lo como um socialista reformista, ou entre aspas, um socialista democrático, e desconsideram o caráter leninista da obra de Antônio Gramsci e uma série de contribuições que ele deu para pensar a política revolucionária. Uma das principais contribuições de Gramsci é que não dava para pensar concretamente a luta de classes sem compreender profundamente a realidade nacional em que se atua. Quem para ler os cadernos do cárcere, que é onde está as melhores e maiores reflexões de Gramsci, tem esse nome, Caderno do Cárcere, porque foi escrito enquanto Gramsci estava preso no cárcere fascista, né, o que impôs uma série de limitações. Por exemplo, Gramsci muda o nome, ele não chama Marx de Marx, não chama Lenin. Enfim, tem uma série de adaptações para fugir da censura fascista. Mas Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, dentre as suas várias contribuições, ele negrita muito a importância de se conhecer profundamente a história de um povo, a sua cultura, o seu folclore, a sua geografia, a dimensão linguística. Os Cadernos do Cárcere são fundamentalmente um estudo da realidade nacional e histórica da Itália. É claro que Gramsci aborda também a realidade da França, da Alemanha. Gramsci fala muito da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos e por aí vai, mas muito como elemento de comparação e análise histórica ali comparada com a realidade italiana. E essa importância de compreender a realidade nacional não significa nenhum tipo de nacionalismo estreito. Gramsci não defendia nada próximo de a realidade italiana é um particularismo absoluto, em que não tem relação com a luta de classes, ou que o marxismo não serve porque a realidade italiana é única. Assim como Gramsci também não defendia nenhum tipo de fechamento cultural nacionalista. Só consumo, só é importante, só é elevado à cultura italiana. Nada disso. O que Gramsci negritava era que todo pensador e pensadora, todo militante tem que beber de todos os conhecimentos universais, mas fazer desses conhecimentos universais instrumentos para compreender e transformar a sua realidade nacional. Afinal, como diz Marx e Engels, a forma da luta de classes é inicialmente nacional e todo o proletariado vai ter que resolver as contas, liquidar a sua burguesia. Então, note, Gramsci, ele era um crítico de qualquer concepção xenofóbica, qualquer concepção que hoje a gente chamaria de identitária, inclusive de um extremo particularismo identitário fundamentado na ideia de nação, mas Gramsci também era um crítico do cosmopolitismo, essa ideia de que não existe cultura nacional, não existe realidade nacional, não existe particularidade nacional. O importante é pensar o capitalismo de maneira pura, a luta de classes de maneira pura. Enfim, uma ruptura da dialética marxista em que o capitalismo aparece como universal, abstrato, sem determinações de realidades nacionais que, embora todas sejam capitalistas, como eu costumo brincar, capitalismo é capitalismo no Brasil, capitalismo na França, nos Estados Unidos, no Japão, no Reino Unido, em Uganda, em Senegal, todos esses países são capitalistas. São iguais, porém não são mesmo. Percebe? São iguais, porém não são mesmo. É necessário, inclusive, para compreender concretamente o capitalismo, ter uma boa percepção das particularidades nacionais que conformam o sistema mundo capitalista. E Gramsci, por ser um crítico do cosmopolitismo, dessa tendência a enxergar de maneira abstrata o capitalismo, a luta de classes, a estratégia política e não considerar concretamente a realidade nacional, Gramsci fez muita oposição às formulações do pensador russo fundamental na história da Revolução de Outubro, Leon Trotsky, fundador do Exército Vermelho. Gramsci considerava que Trotsky era uma personificação desse cosmopolitismo e que sua teoria da revolução permanente era uma previsão geral que não se realizava de acordo com as concretudes nacionais. E Gramsci, no final dos anos 20, começando nos 30, escreve muito nos Cadernos do Cárcere sobre a produção do... Muito não, muito é um exagero, mas Gramsci escreve de maneira significativa sobre a obra do Leon Trotsky, que ele chamava de Lev Davidovich ou Leão Davidovich por causa da censura fascista. Eu acho importante ler dois trechos para vocês do Caderno do Cárcere, o volume 3, né, do Caderno do Cárcere, da edição da Civilização Brasileira, que é o caderno sobre Maquiavel, a política e o Estado moderno. Diz Gramsci, na página 265. É uma nota sobre guerra de posição e guerra de manobra ou frontal. Aí veja o que coloca nosso amigo Antônio Gramsci. Nesse caso, seria possível dizer que Bronsten é Trotsky, uma das formas que Gramsci chama ele. Que parece como um, entre aspas, ocidentalista, era, ao contrário, um cosmopolita. Isto é, superficialmente nacional e superficialmente ocidentalista ou europeu. Ou seja, na análise de Gramsci, Trotsky, Bronsten, não era nenhum europeísta de verdade, não compreendia de verdade a realidade europeia como um todo, nem alguém enraizado no solo nacional, transitava abstratamente entre as duas realidades, dois níveis de compreensão da realidade, portanto seria um cosmopolita. Continua Gramsci comparando Trotsky com Lenin. Em vez disso, Illich, que Gramsci chama de Lenin, era profundamente nacional e profundamente europeu. Bronsten recorda, em suas memórias, terem dito que sua teoria se revelara boa 15 anos depois, e responde ao epigrama com outro epigrama. Na realidade, sua teoria, como tal, não era boa nem 15 anos antes, nem 15 anos depois. Como sucede com os obstinados, dos quais fala Giardini, ele adivinhou em atacado, isto é, teve razão na previsão prática mais geral. Como se previsse que uma menina de 4 anos irá se tornar mãe. E quando isso ocorre, 20 anos depois, se diz, entre aspas, adivinhei, mas sem recordar que, quando a menina tinha 4 anos, se tratara de estuprá-la, na certeza de que se tornaria mãe. Aqui, abre um parênteses, a metáfora de Gramsci é horrível. Gramsci está fazendo a metáfora com estupro. A gente sabe, nos dias atuais, a gente não usaria esse tipo de metáfora, mas considerem a respeito do, enfim, do caráter inadequado da metáfora que Gramsci é um homem dos anos 30 do século passado. Mas o que Gramsci quer dizer é que, na visão dele, evidentemente, a teoria da revolução permanente de Trotsky é uma previsão geral que não tem sentido prático-político. Dando um exemplo melhor, inclusive, que o de Gramsci. Vamos dizer que Cauê faça uma análise que Jones vai ser presidente, porque a República Burguesa está se deteriorando e cedo ou tarde ela vai precisar de radicalidade. Então, daqui a 20 anos, segundo a análise de Cauê, Jones vai ser presidente. Aí, se daqui a 20 anos eu virar presidente, aí Cauê pode dizer: eu acertei? Na verdade, veja, sim e não. Você pode ter acertado dizendo que eu poderia ser presidente, mas uma teoria não é só uma afirmação geral e genérica. É também pensar os caminhos a mediação tática para alcançar aquele objetivo, sabe? Então, quando você diz assim, Jones será presente daqui a 20 anos, pode acontecer e pode não acontecer. O valor teórico em ambos os casos é zero, percebe? É basicamente isso que Gramsci quis dizer com essa metáfora infeliz. E Gramsci continua: parece-me que Illich, lembrando, Lenin, havia compreendido a necessidade de uma guerra de manobra, aplicada vitoriosamente no Oriente em 1917 para a guerra de posição, que era a única possível no Ocidente, onde, como observa Krasnov, num breve espaço de tempo os exércitos podiam acumular quantidades enormes de munição, onde os quadros sociais eram por si só ainda capazes de se tornarem trincheiras municiadíssimas. Parece-me que o significado da fórmula da, entre aspas, frente única, que corresponde à concepção de uma só frente da Entente sob o comando do único Foch. Só que Illich, lembrando Lenin, não teve tempo de aprofundar sua fórmula, mesmo considerando que ele só podia aprofundá-la teoricamente, quando, ao contrário, a tarefa fundamentalmente era nacional, isto é, exigia um conhecimento do terreno e uma fixação dos elementos de trincheira e de fortaleza representados pelos elementos da sociedade civil, etc. Veja, o que Gramsci está dizendo aqui? Olha, Trotsky não era um grande conhecedor da realidade europeia, não era um europeísta, um ocidentalista e nem um grande conhecedor da realidade nacional. Transitava abstratamente entre os dois. Já Illich, Lenin, ele sim era profundamente europeu. Tinha um grande domínio da realidade europeia e um grande domínio da realidade nacional. Gramsci escreve isso pensando, dentre outras coisas, por exemplo, na teoria do imperialismo do Lenin. Quem já leu Imperialismo, a etapa superior do capitalismo, vai perceber que Lenin ali faz uma análise em altíssimo grau de abstração, analisando a transição da economia da sua fase capitalismo concorrencial para capitalismo monopolista em um altíssimo grau de abstração. Sendo que dessa análise em altíssimo grau de abstração que cobre a realidade do capitalismo europeu e mundial, Lenin deriva uma política, uma mudança de linha política para a realidade russa. Então Lenin consegue fazer a transição dialética para uma compreensão de que o capitalismo global entrou em uma nova fase e como essa análise do capitalismo global se traduz em uma política especificamente nacional para as condições russas, ou seja, a dialética entre o internacional e o nacional. Só compreende profundamente o nacional quem compreende o internacional e só compreende o internacional quem tem uma boa análise do nacional. E para Gramsci, Lenin tinha essa qualidade e Trotsky não. Trotsky operava numa dimensão cosmopolita e, como vocês puderam ver, a compreensão que Gramsci tinha da teoria da revolução permanente de Trotsky é que ela era derivada desse cosmopolitismo abstrato que acabava se transformando numa previsão geral. Em outro momento, que é aqui já comentando a disputa Trotsky-Stalin, né? É uma nota que Gramsci escreveu no comecinho ali dos anos 30, no auge do enfrentamento entre Trotsky e Stalin, e Gramsci vai tomar uma posição muito curiosa. Note bem. Aí começa Gramsci na página 318. Realmente, a relação, entre aspas, nacional é resultado de uma combinação original, única em certo sentido, que deve ser compreendida e concebida nesta originalidade e unicidade, se se quer dominá-la e dirigi-la. Por certo, o desenvolvimento é no sentido do internacionalismo, mas o ponto de partida é, entre aspas, nacional. Note, esse ponto é muito importante. Por certo, o desenvolvimento é no sentido do internacionalismo, mas o ponto de partida é nacional. E deste ponto de partida que se deve partir. Desse ponto de partida que se deve partir, ficou engraçado. Prossegue o Gramsci. Mas a perspectiva é internacional e não pode deixar de ser. Aí ele volta. Mas a perspectiva é internacional. É preciso, portanto, estudar exatamente a combinação de forças nacionais que a classe internacional, aqui Gramsci está se referindo ao proletariado, à classe trabalhadora, deverá dirigir e desenvolver segundo as perspectivas e diretrizes internacionais. A classe dirigente só será dirigente se interpretar exatamente esta combinação, do qual ela própria é componente, e só como tal pode dar ao movimento uma determinada orientação, de acordo com determinadas perspectivas. Parece-me que é nesse ponto que se localiza a divergência fundamental entre Leão Davidovich, que é Trotsky, e Bazarione, que é como Gramsci chama Stalin. como intérprete do movimento majoritário. Então, note, Gramsci não localiza, isso é muito importante, Gramsci não localiza a divergência fundamental entre Trotsky e Stalin como a divergência entre socialismo num só país e revolução internacional. Por isso que eu disse num vídeo meu antigo que isso para mim é um falso debate, muito estimulado também por Gramsci. A questão para Gramsci era outra. É a relação dialética entre o nacional e o internacional. Como o internacional se concretiza no nacional e como se realiza a política nacional sem abandonar o internacionalismo, né? Fundamentalmente, é parte de uma dialética do papel da questão nacional enquanto elemento de transição da teoria do socialismo, a relação entre transição socialista que se faz a nível nacional e a dinâmica de enfrentamento global às forças do capitalismo e do internacionalismo. E aí prossegue Gramsci. Parece-me que é nesse ponto a acusação de nacionalismo não são válidas se se refere ao núcleo da questão. Veja, Gramsci não está dizendo que Stalin não tinha problemas de nacionalismo. Gramsci está dizendo que no núcleo da questão a acusação de nacionalismo não sustenta. Se se estuda o esforço empreendido pelos majoritários, majoritários aqui é bolcheviques, de 1902 a 1917, vê-se que sua originalidade consiste em depurar o internacionalismo de todo elemento vago e puramente ideológico, em sentido pejorativo, para dar-lhe um conteúdo de política realista. O conceito de hegemonia é aquele em que se reúnem as exigências de caráter nacional, e podemos compreender por que certas tendências não falam deste conceito ou apenas se referem a ele de passagem. Uma classe de caráter internacional que guia camadas sociais estritamente nacionais, intelectuais e muitas vezes menos ainda que nacionais, particularistas e municipalistas, como os camponeses, deve se nacionalizar, entre aspas, num certo sentido. Sentido este que não é, aliás, muito estreito, porque antes de se formarem as condições de uma economia segundo um plano mundial, é necessário atravessar fases múltiplas de que as combinações regionais de grupos de nações podem ser variadas. Repare como Gramsci é cuidadoso. Gramsci está dizendo assim, ó, no núcleo da questão não existe nacionalismo e o grupo majoritário representado por Stalin está certo contra o cosmopolitismo de Trotsky. Mas Gramsci alerta o tempo todo sobre o perigo de se estreitar essa concepção nacional e sobre o perigo de ter uma visão muito estreita, ou seja, o perigo de um nacionalismo num sentido que rompe a dialética entre nacional e internacional. Então, Gramsci, ao mesmo tempo que na disputa Stalin-Trotsky está dizendo assim, ó, no núcleo da questão, Trotsky está errado, ele já está preocupado com as tendências nacionalistas que apareciam ali no grupo do Stalin, dirigido pelo Stalin, e que vão se aprofundar no decorrer dos anos 30. Gramsci vai de novo, depois de alertar sobre os perigos de uma visão estreita do nacional, ele continua sua crítica a Trotsky, diz: vê-se por absurdo que os conceitos não nacionais, isto é, que não se referem a cada país determinado, são errados. Gramsci está falando aqui da teoria da revolução permanente. Eles levaram a passividade e a inércia em duas fases distintas. Na primeira fase, ninguém acreditava que deveria começar, ou seja, considerava que, começando, ficariam isolados. Na perspectiva de que todos se movimentassem simultaneamente, ninguém se movia e organizava o um movimento. 2. A segunda fase é talvez pior, porque se espera uma forma de napoleonismo anacrônico e antinatural, já que nem todas as fases históricas se repetem da mesma maneira. As debilidades teóricas dessa forma moderna do velho mecanicismo são mascaradas pela teoria geral da revolução permanente, que não passa de uma previsão genérica apresentada como dogma e que se destrói por si mesmo, pelo fato de que não se manifesta efetivamente. Trotsky, quando dirigiu o Exército Vermelho, foi chamado de Napoleão Vermelho. E aí vários, inclusive na época, o grande burocrata, o grande líder da contra-revolução, para muitos anarquistas e conselhistas, não era Stalin, era Trotsky, né? Diziam que Trotsky era o contra-revolucionário por excelência da União Soviética, o Napoleão Vermelho. E dentro dos debates do partido bolchevique, várias pessoas acusaram Trotsky de defender uma concepção napoleônica, um napoleonismo disfarçado de marxismo. O que é que se refere napoleonismo? Quando Napoleão torna-se imperador da França, ele começa a exportar a Revolução Burguesa na base da bala, né? Ele começa, pega os exércitos da França e sai varrendo as relações feudais a partir da bala. E aí várias pessoas acusavam Trotsky de ter tendências militaristas, de querer exportar a revolução a partir do Exército Vermelho, desconsiderando uma série de coisas como a realidade nacional de cada país. Gramsci está fazendo uma crítica a Trotsky que vai nesse sentido. Quando ele fala: "A segunda fase é talvez pior porque se espera uma forma de napoleonismo, entre aspas, anacrônico e antinatural. As debilidades teóricas desta forma do velho mecanicismo são mascaradas pela teoria geral da revolução permanente, que não passa de uma previsão genérica", e aqui de novo, Gramsci volta à questão da previsão genérica, apresentada como dogma e que se destrói por si mesmo, pelo fato que não se manifesta efetivamente. Se não se manifesta efetivamente, significa que não se manifesta a nível de cada realidade nacional. E aqui note, existem algumas pessoas que fazem um debate que Gramsci não conhecia bem a teoria de Trotsky, né? Que Gramsci tinha um conhecimento precário dos debates de Trotsky sobre a teoria da revolução permanente. O historiador inglês famoso, muito prestigiado e muito bom, Perry Anderson, ele chegou a trabalhar com essa hipótese, né, nos anos 70, de que a crítica de Gramsci a Trotsky estava equivocada porque Gramsci não conhecia bem a teoria da revolução permanente. No Brasil também tem alguns estudiosos de Gramsci que sustentam essa tese, que eu não vou citar o nome, nem precisa, basta ficar na referência do Perry Anderson. É um debate interessante, eu não vou conseguir fazê-lo nesse vídeo. Eu acho complicado pressupor que Gramsci, que era um dirigente do primeiro plano do Partido Comunista Italiano, que participou ativamente dos debates da Internacional Comunista, da Revolução Russa, não conhecia a teoria de Trotsky, que foi por muitos anos o segundo nome mais importante da Revolução Russa. Acho complicado pressupor isso, mas tudo bem. O que é interessante é que o próprio Perry Anderson, que nos anos 70 defendeu Trotsky das críticas de Gramsci, anos depois, ali no, na segunda metade dos anos 80, fez a mesma crítica, a mesma não, a mesma é um exagero, fez uma crítica muito parecida à teoria da Revolução Permanente de Trotsky, que é a crítica de Gramsci. Então eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, o Perry Anderson, ele fala que a teoria da Revolução Permanente de Trotsky é um axioma não provado pela história e que as dificuldades dessa teoria poderiam ser imaginadas, dado que é um derivado tirado diretamente de um texto de Marx de 1848. Ou seja, o Perry Anderson, ele vai por um caminho parecido com o do Gramsci, que é, ó, essa teoria ela não se materializa concretamente nas realidades nacionais e aparece como uma previsão geral e genérica. Então, fica esse indicativo de que, embora exista esse debate, o quanto Gramsci conhecia Trotsky, me parece muito mais um debate escolástico, um debate sem sentido, de algumas pessoas que têm simpatia por Trotsky e ao mesmo tempo adoram Gramsci e não querem aceitar a realidade que Gramsci era um profundo crítico, um antagonista do nosso amigo Leon Trotsky. Então vamos seguir o ensinamento de Gramsci. Eu acho que Gramsci estava certíssimo nessa polêmica e não dá para pensar concretamente a política ignorando a realidade nacional operando a partir de um cosmopolitismo abstrato. O internacionalismo, ele só é concreto e verdadeiro depurado, como diria Gramsci, os seus elementos ideológicos, quando ele se realiza na luta de classes no solo nacional e assim se expressa concretamente a solidariedade internacional. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, ouvir o Revolu Show, conferir os cursos da classe esquerda, compartilhar esse vídeo. Qualquer dúvida, chama lá no Instagram, que a gente está sempre respondendo. Beijos e até a próxima.